Para finalizar as apresentações dessa manhã, com o tema O Estado da Arte dos Cuidados Paliativos no Brasil, eu convido agora André Felipe Junqueira, que tem graduação e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, título de especialista em geriatria e cuidados paliativos, atua no Serviço de Cuidados Paliativos do Instituto Oncológico de Ribeirão Preto e Hospital São Francisco. E é presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Bem-vindo.
Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no Prêmio de novo. Eu acho que um templo dos cuidados paliativos no Brasil. E para mim é uma honra e um desafio falar depois de dois grandes apresentadores. E o professor Gustavo de Simone foi meu professor no curso Pali em 2012, então para mim sucedê-lo é uma honra também nesse aspecto. E quando propuseram falar um pouco sobre o estado da arte dos cuidados paliativos, eu refleti muito para ver que arte nós podemos apresentar hoje, né? Eu acho que às vezes quando a gente pensa numa obra de arte, numa grande construção, a gente pensa numa construção imponente, tudo que a gente pode apresentar, né, uma construção definitiva. Mas eu acho que a gente está bem distante, principalmente comparando com a experiência inglesa, de já discutir não só a morte no seu contexto biológico, mas o contexto social. Eu acho que a gente poderia comparar numa obra em construção. E eu pensei muito na Sagrada Família em Barcelona, que desde 1882 está sendo construída até hoje ainda não foi finalizada. E aí eu pensei muito que nós estamos nesse processo, né, de uma construção contínua que começou com um desafio e que persiste, né? Eu acho que o primeiro desafio que nós temos enfrentado, e a gente observa isso nas práticas da NCP, é a mudança de paradigma do entendimento de cuidado paliativo. Eu sei que esse é um conceito de definição de cuidado paliativo do século passado, onde a gente pensa que o cuidado paliativo ele só pode começar depois de se esgotarem as medidas curativas. Essa dicotomia acaba revelando um modelo mental que impregna muitos profissionais de saúde no Brasil ainda. Eles ficam procurando esse ponto aqui intermediário, onde é que a gente consegue identificar em cada modelo biológico, em cada modelo de saúde, onde acaba o tratamento curativo, onde começa o tratamento paliativo. Então, isso separa muito o fim de vida de uma outra doença. A gente sabe que esse modelo é falho, ele gera polêmicas, ele gera restrições. Então, a gente tem que naturalmente avançar para o conceito de 2002, que é um conceito que tem sido revisto também. Mas a base dele é um cuidado que prima pela qualidade, que prima pela identificação precoce no alívio de sintomas. Eu sei que nós estamos aqui entre paliativistas, que tem muito dessa visão, mas infelizmente isso ainda não é disseminado para a população brasileira como um todo e para muitos profissionais de saúde. Muitos ainda identificam o cuidado paliativo como um conceito de cuidado de terminalidade. Então, a gente precisa evoluir do cuidado de fim de vida, ampliar para o cuidado de uma doença incurável, que é o que nós estamos evidenciando, mas muito mais disso, um cuidado de uma doença que ameaça a vida. Vou mostrar para vocês que já existem políticas nacionais que estão trazendo essa visão, e o nosso desafio é implementar e ampliar essa visão. E comparando com a Sagrada Família, a história dela, que ela foi iniciada há mais de 120 anos, num ambiente isolado, na cidade de Barcelona, que depois, com o desenvolvimento, ela foi englobada, e também a sua própria definição foi redefinida até por Gaudí, que é o arquiteto espanhol que redefiniu a Sagrada Família, e o próprio conceito teve que ser mudado e está sendo ampliado até hoje. Então, quando a gente pensa no modelo de cuidado paliativo integrado a uma prática de saúde, a gente vai pensar no modelo que ele deve começar no diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, mas principalmente trazer a visão que o cuidado paliativo ele não é estanque, Ele não é um cuidado fechado dentro de si. Ele tem várias interfaces. Ele vai ter o cuidado paliativo precoce, logo no começo do diagnóstico, o cuidado paliativo do fim de vida, da terminalidade, quando as opções de controle da doença já não são tão mais efetivas, e o cuidado paliativo do processo ativo de morte, quando esse cuidado ele tem que ser mais intenso. E não deixar esquecer que existe também o cuidado ao luto das pessoas que permanecem após a morte de seus entes queridos. Então, todos esses processos eles têm que estar envolvidos dentro da visão de cuidado paliativo. Quando a gente fala em cuidado paliativo, ele é uma abordagem contínua com diversos movimentos, não só um cuidado estanque. E a força que a gente observa do cuidado paliativo externamente, ele é ser reconhecido muito mais que uma abordagem de saúde. Ele é ser reconhecido como um direito humano. O direito a uma vida com dignidade. Se nós temos direito a ter um nascimento, um cuidado pré-natal, um cuidado de saúde, nós temos que entender também que o cuidado paliativo ele é parte de um cuidado de fim de vida, um cuidado que preconiza tudo isso. Então, desde 2014, numa Assembleia da Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo ele foi reconhecido como uma prática fundamental para as políticas nacionais de saúde, como um direito humano. A própria OMS tem estimulado esse debate, promovendo materiais e discussões como integrar o cuidado paliativo na atenção à saúde, principalmente na atenção primária, e como desenvolver estratégias para levar o cuidado paliativo a todos os profissionais de saúde, como o professor De Simone mostrou muito bem. Mas se a gente for estudar quem precisa de cuidado paliativo, né, dentro da visão geral, a própria OMS traz que vários aspectos de doenças necessitam dessa abordagem, grande parte doenças cardiovasculares, que ainda são uma barreira muito grande. Nosso país é o principal caso de óbito, são doenças cardiovasculares, e nós ainda ouvimos falar muito pouco de cuidado paliativo nessa abordagem. A parte oncológica que tem se desenvolvido é onde carrega muita nuance de cuidado paliativo, mas ainda muito impregnado alguns conceitos com cuidado somente de fim de vida, doenças respiratórias, HIV e AIDS e diabetes. E onde a gente fala em oferecer o cuidado paliativo, né? Principalmente em chegar a quem precisa. A maior parte das pessoas no mundo não tem acesso a um cuidado paliativo. Isso também envolve o acesso a medicamentos, principalmente medicamentos opioides, e um aspecto relevante ainda é o cuidado para crianças, uma população que ainda sofre muito mais com a ausência de cuidado paliativo. Se a gente for estudar onde a gente pode oferecer cuidado paliativo no nosso país, a gente tem que nascer primeiramente com a premissa como os brasileiros morrem hoje em dia. Apesar de nós vivemos um ambiente muito agressivo, muitas causas externas, a maior parte dos brasileiros ainda morrem de doenças cardiovasculares, seguida por câncer. Em terceiro lugar, infelizmente, causas externas, homicídios, traumas, acidentes automobilísticos contribuem muito nos índices de morte no nosso país, doenças respiratórias, diabetes mellitus e outras causas. Esse trabalho levantou, a partir desse perfil de mortalidade, a demanda de cuidados paliativos. E, a partir de diversos aspectos, diversas porcentagens, se estimou a necessidade de cuidados paliativos de 24% até 68% de todos os óbitos no Brasil. Nós estamos falando de cuidado paliativo nesse contexto somente para as pessoas que vêm a falecer, um grande contingente. Existe outro trabalho também, esse foi feito no Rio Grande do Sul, esse ano, que mostra não só a necessidade do cuidado paliativo, mas a sua interface com o crescimento da população, o total de mortalidade e a ascendência cada vez mais rápida da demanda de cuidados paliativos. E o professor De Simone já mostrou muito bem que, comparado a outros países não só desenvolvidos, mas na própria América Latina, o Brasil ainda vive uma situação de serviços isolados. Como nós estamos aqui num serviço de excelência em cuidado paliativo, temos outros serviços na cidade de São Paulo, mas a grande maioria da população brasileira ainda ouve falar de cuidado paliativo como algo isolado, como uma possibilidade. Então, nós temos ainda serviços isolados que não trabalham em rede. É muito difícil mesmo que alguém queira um profissional de saúde na atenção primária deseja oferecer como referenciar ou um paciente que esteja numa unidade de cuidado paliativo e deseja voltar para o seu ambiente, para a sua casa, como contrarreferenciar. Então, falta construir essa rede. Outros indicadores também que poderíamos estudar de qualidade de paliativo, o índice de qualidade de morte da revista Economist. Em 2010, a primeira edição mostrou o Brasil na antepenúltima situação, atrás à frente apenas somente da Uganda e Índia. 5 anos depois, um posicionamento intermediário, mas não é possível afirmar que houve uma melhora, porque houve uma mudança na metodologia dessas edições. Um outro trabalho também, desenvolvido por um grupo de especialistas internacionais em dor e cuidado paliativo, avaliou o ano passado, ano retrasado, o impacto do acesso de opioides e o alívio do sofrimento. Então, enquanto nos Estados Unidos e Canadá nós temos uma epidemia do consumo de opioides, no Brasil, na África e na Ásia, em grande parte, nós temos o contrário, uma epidemia de mortes por falta de opioides. As pessoas morrem com dor e sofrimento. Esse ano, através de uma interface com outras sociedades, a Federação Latino-Americana de Dor, nós, pela NCP e outras sociedades, participamos de uma discussão sobre o impacto da epidemia de opioides norte-americana na América Latina e se posicionamos sobre o acesso a opioides controle de dor. O que nós observamos? Que faltam políticas de educação, tanto para profissionais de saúde quanto para a população, a necessidade de políticas públicas adequadas para acesso ao opioide, a evolução da prescrição de opioides como uma prescrição digital. Existem modelos no México e em Portugal, onde o controle de opioides é feito de uma maneira interligada entre as unidades prescritoras e as unidades que disponibilizam o opioide através de um fácil acesso. A necessidade de melhorar nossos registros estatísticos. Nós estamos ainda muito interligados a controle de opioides através de painéis de consumo de opioides feito por controles de acesso à importação de sal, mas quantos medicamentos são prescritos, a necessidade de uma monitorização multidisciplinar, federações envolvidas, controle da dor, entidades de saúde, órgãos públicos e uma cooperação interorganizacional para ampliar esse acesso. Dentro disso, é necessário nós evoluirmos com uma política pública de controle de cuidado paliativo, oferecer cuidados paliativos. Essa política ela tem um chapéu que envolve disponibilização de medicamentos, ferramentas de implementação e políticas de educação. Então, esse é o tripé de uma política adequada que nós temos trabalhado ao longo da história da NCP para oferecer. E aí, comparando também o estado da arte, essa é uma foto mais recente da própria Sagrada Família, ela também está em construção, mas já avançou, apesar de mudanças ao longo da sua implementação, como nós estamos atualmente no Brasil. Como o professor De Simone mostrou, existe uma tendência no Brasil de melhorar alguns aspectos. Esse aqui é um levantamento do PubMed sobre a disponibilidade e a publicação de artigos científicos sobre cuidados paliativos no Brasil. Os primeiros artigos foram em 1994 e, nos últimos 5 anos, há um crescimento acelerado, sendo que, no ano passado, foram publicados cerca de 100 artigos e, esse ano, já se aproxima quase desse número, mesmo os dados levantados até agosto desse ano. Então, nós temos avançado com estudos, publicações científicas. E eu queria trazer também uma ferramenta interessante, que é uma ferramenta de tendências de palavras no Google. Isso aqui é um Trends do Google, onde, quando nós vamos digitar cuidado paliativo, desde 2004, há uma tendência de evolução, e vocês notam em cima que é um crescimento contínuo sobre pesquisa de cuidado paliativo. Quando a gente vê quais unidades dos estados brasileiros pesquisam mais, Distrito Federal, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Pará, para ver a dinâmica, né, o crescimento. Maranhão, Paraíba, São Paulo, Alagoas e Bahia, para ver o interesse difuso de cuidados paliativos. Os assuntos, às vezes, relacionados, principalmente, são campo profissional, ou seja, os profissionais de saúde interessados em saber sobre mais. Há um interesse também por parte de pacientes estudando o assunto. A oncologia como especialidade médica, manual de instruções e organização. Quando é consulta, ainda o cuidado paliativo é muito relacionado ao câncer, existem impactos da própria NCP, como seus congressos e manual de cuidado paliativo. E uma outra ferramenta interessante que eu trago para mostrar o crescimento e interesse do cuidado paliativo, não no Brasil, mas no mundo, é uma ferramenta que avalia a citação de palavras por livros ao longo da história dos livros. Essa é uma ferramenta que ela vai desde 1880, os primeiros livros indexados pelo Google numa plataforma digital, eu restringi a 1970, e as primeiras citações de cuidados paliativos em livros começam a aparecer a partir de 1975, com um crescimento principalmente em 2000. E embaixo eu comparei a palavra cuidado paliativo com eutanásia, e apesar da citação de eutanásia ainda ser muito grande, existe uma inversão que, a partir do momento que a gente fala de cuidado paliativo, há uma tendência de citação de eutanásia. Então, essa ferramenta ainda só é possível em palavras de língua inglesa e espanhola, nós não temos essa ferramenta para o português, mas é interessante ver a ascensão da citação de cuidado paliativo. E, paralelo a isso, nós, pela academia, junto com essa proposta que o Premier fez do Atlas de Cuidados Paliativos, o ano passado nós iniciamos também o nosso Atlas, foi o primeiro levantamento feito pela academia de uma maneira consolidada, e nós identificamos 177 serviços, grande parte concentrado no estado de São Paulo, na região sudeste, muitos no estado de São Paulo, e principalmente na cidade de São Paulo. Quando nós avaliamos o início das atividades, grande parte dos serviços começaram a partir de 2005, muitos em 2011, e com uma tendência nos últimos 2 anos. Nós reaplicamos esse Atlas agora em julho, nós passamos de 177 para 196 serviços, ampliamos o rol de perguntas, mas nós estamos agora na fase de levantamento de dados e tabulação. Como o Samir falou, a necessidade, né, o pioneirismo do SUS no atendimento à saúde, acredito que a grande maioria dos profissionais de saúde do Brasil tem uma forte influência do SUS na sua formação. Então, nós podemos observar que de cada 3 serviços, 2 atendem especificamente no Sistema Único de Saúde. Então, o SUS tem um pioneirismo no cuidado paliativo. Grande parte dos serviços tem uma tendência ainda hospitalar, refletindo muito o cuidado ainda de terminalidade de paliativo. 21% dos serviços atende em pediatria e somente 5% dos serviços no Brasil ainda tem a filosofia, incorporam a filosofia de hospice. Então, a maior parte do serviço ainda tem uma visão ainda de cuidado de terminalidade. Comparado a outros países, como Estados Unidos, onde já se alcança quase 80%, nós estamos muito aquém. Se nós compararmos hospitais no Brasil com mais de 50 leitos, nós temos mais de 2.500 hospitais. E menos de 10% dos hospitais brasileiros oferecem uma equipe mínima de cuidados paliativos. A grande maioria dos hospitais brasileiros não tem estrutura para acolher os seus pacientes em fase final de vida. E entrando em detalhes, né, que não é só ver a construção, mas a gente vê o que a gente pode oferecer, como é que a gente pode dinamizar, principalmente revisar a lei e os processos para melhorar o alívio à opioides e dor, colocar cuidados paliativos no treinamento de profissionais de saúde, não somente formar especialistas em cuidados paliativos, mas ter acesso a todos os profissionais com conhecimento básico em cuidado paliativo e oferecer serviços de cuidados paliativos em atenção primária. Então, dentro dessas ações, resumidamente, as ações de cuidados paliativos começaram na década de 80 e 90, começaram uma associação na década de 90, União, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos foi formada em 2005 e, no mesmo ano, houve a publicação da primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a regulamentação da ortotanásia no Brasil. 7 anos depois, a medicina paliativa foi reconhecida como uma área de atuação, ainda não é uma especialidade médica, nós vemos atuando pela Academia Nacional nesse reconhecimento, e houve também a promulgação nesse ano de uma resolução pelo Conselho Federal de Medicina garantindo o direito da diretiva antecipada de vontade dos pacientes. Há 2 anos atrás, na área de enfermagem, houve o reconhecimento da enfermagem em cuidados paliativos e, o ano passado, a primeira política nacional de cuidados paliativos através da Resolução 41, que eu gostaria de... que é um marco na política nacional de cuidados paliativos, que ela foi promulgada para organizar e dispor diretrizes sobre cuidados paliativos dentro do nosso sistema único de saúde. Eu acho que o principal é que ela faz parte da rede de atenção à saúde, entendendo-se que o cuidado paliativo ele tem que estar oferecido em toda a rede de atenção à saúde. Essa resolução ela traz a visão de cuidado paliativo de 2002, ou seja, uma atenção de identificação precoce, não somente quando nós finalizamos um tratamento com a possibilidade de cura, e muito mais que isso, um parágrafo da própria resolução diz que ela é elegível para qualquer doença que ameace a vida de uma pessoa, seja aguda ou crônica, a partir do diagnóstico dessa condição. Ou seja, nós não iremos restringir o cuidado paliativo dentro do SUS somente para situações de terminalidade. A organização tem os aspectos preconizados pela Organização Mundial de Saúde, integrando o cuidado paliativo de uma rede, promovendo qualidade de vida, fundamental a necessidade de equipe multidisciplinar, conhecimento de disciplinas, educação permanente e disseminação de informação. Os princípios norteadores seguem também os princípios preconizados pela Organização Mundial de Saúde, como o cuidado paliativo precoce, alívio da dor, a aceitação da vida e da morte como processo natural, a aceitação da evolução natural das doenças, a promoção da qualidade de vida, a integração de aspectos psicológicos e espirituais e o oferecimento de um sistema de suporte que permita o paciente viver o mais autônomo possível até o momento da sua morte. Oferecimento também de um sistema de apoio para a família e o seu suporte ao luto, novamente, o trabalho de equipe multidisciplinar e interdisciplinar, treinamento em comunicação, com a empatia embasando essa comunicação, determinar o respeito à autonomia do indivíduo através da promoção da livre manifestação de suas preferências por uma diretiva antecipada de vontade e o esforço coletivo em assegurar o respeito a essa diretiva antecipada de vontade, algo que temos que avançar muito no Brasil. E sobre a rede de atenção à saúde, o que se preconiza nessa resolução? A atenção básica é um pilar fundamental. O cuidado paliativo ele tem que sair de dentro dos hospitais e estar integrado dentro do núcleo de saúde da família. Na atenção domiciliar, com capacitação das equipes de atenção domiciliar, para que seja possível oferecer um cuidado paliativo dentro das residências. Não deixar de ter também a atenção ambulatorial. Foco também em urgência e emergência, às vezes é o primeiro contato de muitos indivíduos com cuidado paliativo, mas também preconizar a atenção hospitalar. Um outro aspecto também, que poderá ocorrer um matriciamento dentro da rede de saúde, podendo ser feito in loco ou tecnologias à distância, o acesso a medicamentos, melhorando o protocolo de dor crônica, que é de 2012, está sendo rediscutido dentro do Ministério, e um aspecto fundamental, promover um financiamento. Ainda falta uma política que estimule e pague cuidados paliativos no Brasil. A partir dessa resolução, está sendo discutido pelo Ministério da Saúde, CONAS e CONATEC, políticas de implementação dessa resolução. Essa resolução, ela dá um norte, mas ela não traz especificamente detalhes de como implementá-la. Então, eu acho que, comparando da arte, nós estamos inseridos ainda numa construção dentro de um ambiente coletivo que tem todo o seu respaldo social. Nós temos muito que avançar ainda, temos algumas nuances de cuidado paliativo no Brasil que precisam ser aprimoradas, mas é um processo contínuo. Eu acredito que a gente está num caminho de redefinir, rediscutir, trilhando o caminho da consolidação do cuidado paliativo. Era isso, muito obrigado.